E hoje nós vamos conhecer a história de uma menina chamada Benigna Cardoso da Silva, uma cearense que foi beatificada hoje. Vamos conhecer a história da Benigna por meio da Dilvia Ludovitchak. Ela é natural de Lages, é escritora, jornalista, fez especialização em literatura, religião e cultura, é mestre em ciências da religião. Há mais de 20 anos atua no mercado editorial, já publicou algumas obras pela Paulus Editora e hoje vem conversar com a gente a respeito dessa menina que tem uma história incrível e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar, assim como eu, que não a conhecia. Comecei a ler um pouquinho sobre a Benigna e achei surpreendente cada detalhe dessa história. E agora é bem-aventurada Benigna Cardoso da Silva. Boa tarde, Dilvia, seja bem-vinda.
Obrigada, viu, Priscila, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês da Rádio Nova Aliança. Espero que seja um momento muito oportuno, e de troca para a gente falar um pouquinho da experiência da Benigna para a vida e como exemplo de fé para todos nós.
Agora, o que chamou a atenção para escrever sobre ela?
Então, Priscila, entre outros trabalhos que nós desenvolvemos aqui, eu sou editora na Paulus e eu cuido do catálogo infanto-juvenil. E quando nós soubemos do processo de beatificação da Benigna, nós lembramos que nós temos em nosso catálogo uma coleção que se chama Amigos de Deus, que é uma coleção cujo objetivo é exatamente falar de exemplos de fé para as crianças. E aí nós pensamos, puxa vida, seria um momento oportuno para escrevermos sobre a vida dela, principalmente porque nós estamos falando de uma menina de 13 anos. Então não poderíamos deixar de incluir na coleção a vida e a obra de Benigna. E aí, depois que eu entrei nessa pesquisa, muitas descobertas foram sendo feitas, e eu espero que a gente possa, na medida dessa conversa, ir passando um pouquinho do que foi essa experiência.
Bom, já tem 80 anos do falecimento dela. Como é que foi feita essa pesquisa para descobrir um pouquinho mais sobre ela?
Bom, convém a gente lembrar que Benigna nasceu no dia 15 de outubro de 1928 e faleceu no dia 24 de 10 de 1941, aos 13 anos de idade. Se Benigna fosse viva hoje, ela estaria completando 94 anos de vida, né? E, portanto, 81 anos do falecimento. Como que se dá quando a gente faz uma biografia, né? Claro, a gente precisa primeiro se ater aos dados do biografado, né? Buscar aí elementos, datas, elementos que fazem parte da história, pessoas que de alguma forma tenham tido algum contato. E com relação à Benigna, é curioso, mas ainda existem pessoas que conviveram com ela. Então, eu acho que a busca para fazer essa pesquisa da biografia de Benigna tem esse elemento, esse fator enriquecedor, que é exatamente a oportunidade de ouvir o testemunho de pessoas que conviveram. Claro que eu não pude, não deu tempo de fazer essa pesquisa de campo, né? Ir pessoalmente conversar com essas pessoas, mas são entrevistas que estão disponíveis na internet. São testemunhos belíssimos de pessoas com idades próximas a dela, né? Que estariam com a idade próxima dela hoje, mas que de alguma forma puderam conviver. Então, foi uma recolha de todos esses elementos, essas histórias, esses testemunhos, muita leitura para a gente poder condensar tudo isso num livro infanto-juvenil.
O que me chama a atenção que é uma menina que nasceu no Ceará, né, lá no interior, e que depois da sua morte ela se tornou de fato um símbolo para nós católicos, porque é uma menina de 13 anos muito bem posicionada, que realmente viveu uma experiência muito difícil, e que resultou aí na sua morte. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse fato, né, dela ter sido uma menina que passou por algo que muitas crianças hoje, muitos adolescentes têm vivenciado, que é a experiência da violência sexual. Ela não passou por isso, porque ela lutou até o fim, mas acabou perdendo a vida. E por um menino também, né, de 17 anos. Então a diferença de idade é muito pouca. Então, assim, é até um pouco complicado a gente entender, né, como um adolescente também de 17 anos, com o coração tão fechado assim. Mas a história de vida dela com certeza inspira muitas outras, né?
Sim. Você tocou em alguns elementos que são bem interessantes e talvez são elementos que fazem de Benigna hoje, né, um estandarte, um exemplo de luta contra as questões de feminicídio e de violência contra crianças e adolescentes. Acho que é importante a gente contextualizar, Priscila, até para os nossos ouvintes saber exatamente quem foi, o que foi essa primeira infância. Aliás, a vida de Benigna, ela para exatamente na primeira infância. Mas Benigna, ainda muito pequena, ela era de uma família muito pobre, né, lá da região de Santana do Cariri, que é a região do sertão mesmo, do estado do Ceará, e os pais muito cedo faleceram, exatamente por conta da precariedade da situação financeira, possivelmente pela falta de cuidado das doenças e tudo mais. Então, os pais faleceram, deixando ela e os irmãos órfãos. E como era de costume, e ainda é em muitas cidades, dos interiores, por esses rincões brasileiros, as crianças eram dadas para alguma família que tinha alguma condição de cuidar. E aconteceu assim com Benigna. Ela foi dada a uma senhora chamada carinhosamente de Tia Rosinha, de quem a gente fala no livro. E essa Tia Rosinha já era uma pessoa também com debilidades, né, na sua saúde. Ela enxergava pouco. E Benigna então veio para a casa dela, não apenas para ser cuidada, mas muito cedo também acabou assumindo todos os trabalhos de casa, desde do cuidado com a alimentação, da casa, dos animais, do quintal, da horta. Então, Benigna muito cedo teve essa questão da infância já de alguma forma retirada, né? Ela teve que muito cedo assumir essa postura, esses compromissos de uma adulta. Então, a gente vai ver que Benigna é marcada por essa, vamos dizer assim, não pela negligência por parte da tia Rosinha que cuidava dela, mas pelas negligências com relação às questões e às necessidades e os direitos da infância, né? Ela não teve essas possibilidades. Mesmo assim, a tia Rosinha possibilitou que, além de todos os afazeres que Benigna tinha, ela pudesse frequentar o povoado vizinho para estudar, local onde ela se destacava muito exatamente pela força de vontade, pelo empenho. E foi nessa escola que ela vai conhecer o Raul, que é um menino, como você mencionou, pouco mais velho do que ela, mas que com constância assediava a Benigna, né? Com constância insistia para que ela cedesse os seus caprichos, para que ela o namorasse, para que ela fizesse outras experiências. Mas Benigna tinha convicções de fé, convicções de valores. Ela não entendia que esse era o jeito correto. E havia compartilhado, inclusive, com tia Rosinha, que por sua vez havia comentado com o padre local dessa insistência do Raul. E ela sempre dizendo não. E num dado momento, Raul se aproveita de uma situação onde ela está sozinha. Geralmente, aos finais de tarde, ela ia buscar água na cacimba, né? Porque, como nos interiores do Brasil, não se tinha esses recursos internos de saneamento e tudo mais. Então, a água que vinha para o sustento da família ali vinha das cacimbas. E era lá, numa dessas cacimbas, que Benigna ia buscar água. E nessa ocasião, no final de tarde, Raul se aproveita dessa situação e vem assediar novamente Benigna, que de novo se nega, como vinha fazendo com constância. E aí o garoto irritado, né, com orgulho ferido e também, claro, munido de um desejo de fazer o mal, começa a agredir Benigna com uma faca, um facão, e até que desfere sobre ela um golpe fatal. E aí Benigna falece naquela ocasião. Então, esse sofrimento dessa menina, que é o que a igreja caracteriza como um martírio, né, um dos motivos pelos quais Benigna hoje é considerada a bem-aventurada Benigna, e que vai continuar nesse caminho rumo ao processo de canonização, é essa experiência, essa dor, essa tristeza que hoje nos faz perceber que Benigna é a representante de uma luta que precisa ser levada a sério, onde tantas meninas e mulheres continuam sendo vítimas dos homens, né, de muitos homens de um modo geral, porque não querem ceder aos seus desejos ou porque querem ter direito de uma escolha própria, de uma vida diferente, de um caminho diferente. Então, Benigna, hoje mais do que nunca, tem muito a dizer para nós, né? Vale lembrar, Priscila, que a gente vive num país onde a cada 7 horas uma mulher é vítima de feminicídio, então a gente vai ter uma média de 3 mulheres por dia que são assassinadas. Isso é um número descomunal, né? Cruel. E eu acredito que pensar na história de Benigna hoje tem muito a dizer para essa realidade, para esse cenário que a gente se encontra.
Com certeza. E falando sobre a obra, como contar essa história para os adolescentes? De que maneira abordar esse assunto? Porque ele é muito pesado, né? Um assunto muito denso. Como trazer isso para a literatura infanto-juvenil?
E aí eu costumo dizer que os livros de literatura, de modo especial os livros infanto-juvenis, eles contam com uma licença poética, né? Existe aí a possibilidade de você falar de qualquer assunto, mesmo os assuntos mais doloridos, quando você faz uso de recursos, e um deles é a poesia. Então, por ser uma coisa de que eu gosto muito e que eu costumo imprimir nos meus livros infanto-juvenis, eu fiz uso desse recurso. Então, eu falo um pouco do cenário, do ambiente onde Benigna nasceu, do convívio com as coisas muito simples, do seu meio ambiente, né, do clima daquele lugar, das flores, da natureza. E faço isso de uma forma sem, obviamente, omitir os dados que fazem parte da história, né, de datar a vida de Benigna. Mas ao mesmo tempo fazendo uso desse recurso da poesia e tratando um pouco das palavras com um pouco mais de delicadeza. E uma boa parte desse processo, né, de suavizar uma história, por mais triste que ela seja, pode ser trabalhado por meio da ilustração. Então eu tive a sorte de contar com um trabalho muito cuidadoso, muito fino da Verusca Guerra, que é uma ilustradora do Nordeste. Ela é natural da Paraíba e já faz um trabalho conosco há bastante tempo. Então é ela quem ilustra e aí dá a possibilidade de um enriquecimento na narrativa. Então, além do texto em si, da narrativa em si, a poesia ela pode ser encontrada na manifestação artística proposta pela Verusca e na manifestação do texto propriamente dito, o texto que eu escrevi. Então, eu acho que a gente acaba se servindo de recursos para tornar a história, o fato em si, que é tão dolorido, para que a gente dê um pouco mais de suavidade. Mas, ao mesmo tempo, Priscila, a gente não pode também se furtar de tocar nesse assunto que é delicado, dessa questão do feminicídio ou da violência contra crianças e adolescentes, por quê? As nossas crianças e adolescentes de hoje, eles estão vendo, eles enxergam essa realidade. Não é uma realidade da qual eles são poupados, até porque muitas dessas mulheres vítimas de feminicídio ainda são adolescentes ou muito jovens, né? Então, eu penso que o nosso exercício aqui foi tentar encontrar um jeito de falar dessa verdade, dessa realidade, mas falar com um pouco mais de suavidade, né? Dizendo que, apesar de tudo isso, existe uma possibilidade de mudança, e a mudança ela começa por meio de cada um de nós, de um modo muito especial das meninas e das mulheres todas desse Brasil, que precisam fazer a sua voz ser ouvida, sem que nós tenhamos que gritar, mas que a gente consiga obter o respeito, a igualdade, a dignidade de que nós somos portadoras por direito.
Que merecemos, né?
Que merecemos.
Agora, uma curiosidade: o que aconteceu com o Raul depois desse fato?
O Raul, ele fica uma figura meio desaparecida na história. Há relatos de que naquela ocasião mesmo ele foi detido, mas era um menino, como você mesmo lembrou, né? Ele foi detido, ficou alguns anos detido, em espécie de, não, no primeiro momento, não prisões, mas essas casas de detenção para adolescentes infratores. Então, ele ficou por um bom tempo e só retornou à cidade já adulto, na idade adulta. E há quem diga nesses muitos relatos, Priscila, que inclusive o próprio Raul se diz, né, se reconhece extremamente arrependido, e ele mesmo será uma pessoa que vai se dizer devoto de Benigna por ter ele sentido que obti que havia obtido da parte dela esse perdão. Então, todas essas coisas que eu estou te falando são relatos que a gente acaba ouvindo, mas que não há nada constatado ou documentado a respeito da figura do Raul. Só que ele teria retornado e teria relatado essa experiência de se sentir perdoado, mas as próprias testemunhas de quem eu ouvi aí, as pesquisas que eu fiz, é que a comunidade havia rechaçado a presença dele, então Raul sumiu no mundo e nunca mais foi visto, né? Então ele se tornou uma figura, talvez por conta, claro, houve uma gravidade absurda, né, no crime que ele cometeu, sem sombra de dúvidas, foi um assassinato, mas talvez pelo fato de ser ainda um garoto, essas informações foram aos poucos se perdendo. Então, eu não saberia te dizer com precisão, né, nas pesquisas que eu fiz, o que teria acontecido posteriormente com o Raul.
Eu imaginei, porque pela forma do crime, a cidade muito pequena, e ela era muito querida, uma menina muito gentil, Sim. educada, as pessoas gostavam muito dela, ela tinha, né, essa coisa bem pura, genuína mesmo, então as pessoas conheciam muito, então pelo clamor mesmo e pela situação, eu acredito que realmente ele não poderia ficar mesmo na cidade, né, de alguma Sim. forma ele não permaneceria mais ali, né.
Uhum, exatamente, é o que a gente consegue identificar na trajetória, né, na história. E a gente fica imaginando também que nós estamos, a gente está aqui falando de 80 anos de história, né, 80 anos que se passaram aí e que talvez se fosse hoje, claro que nem todos os crimes que ocorrem hoje, especialmente os focados nessa questão de feminicídios, eles são... trazidos à tona e as pessoas são penalizadas por isso, né? Aliás, a gente tem um histórico pequeno e talvez por isso que as pessoas voltem, cometem uma primeira agressão, depois voltam, né, e acabam tornando a coisa muito pior aí com o crime propriamente dito. O que aconteceu, a gente imaginando 80 anos atrás, a gente vai imaginar que não existia registros ou forma de você penalizar um adolescente e nem um histórico, né? As coisas vão se perdendo. Então, hoje talvez nós tivéssemos, né, um pouco mais de informação e essa pessoa automaticamente seria retida. Mas considerando 80 anos atrás, aí não só esse crime, mas tantos outros acabavam caindo num esquecimento.
É verdade. Bom, me conta um pouquinho mais sobre a obra, onde as pessoas vão poder encontrar na Editora Paulus, quem quiser ter, né, esse material riquíssimo em mãos para ler, para entender mais sobre a história dela, onde pode encontrar?
Fácil, a Paulus está espalhada por todo o Brasil, então a gente tem, além do livro Benigna, A Menina Mártir do Sertão, a Paulus também produziu a novena da Bem-aventurada Benigna Cardoso da Silva. Então, esses dois materiais produzidos por nós foram lançados agora, recente. O Benigna mesmo chegou hoje para a gente, eu estou com o livro
em
primeiríssima mão, aqui em mãos, é pena que a gente não consiga... mostrar, mas eu fiquei super emocionada de receber o livro hoje, ele está belíssimo. Mas nas livrarias da Paulus, vocês podem encontrar, assim também como no site paulus.com. Está muito fácil, né? É só localizar uma das nossas livrarias e aí vocês já podem adquirir o Benigna, que essa semana está chegando em todos os cantinhos do Brasil.
Ah, eu quero muito ler o livro e compreender, entender mais, né, sobre ela, sobre essa menina que tem uma história e que hoje, ainda hoje, muda muito a vida das pessoas, né? Porque com certeza quem sofre, quem já passou por alguma situação, vai se apegar muito a ela, né?
Com certeza. Eu acho que o grande testemunho para nós, Priscila, quando a gente considera que alguém entra num processo como esse, seja bem-aventurado, seja santo, propriamente dito, no Brasil, e graças a Deus a gente tem um lastro bem interessante de pessoas nesse caminho, ou nesse processo, né, de se tornarem santos. Eu acho que o grande exemplo, a grande questão que fica é o exemplo de vida para nós. Né? Em que condições essa pessoa conseguiu viver o seu processo de santidade? E o mais bacana é perceber que essas pessoas não foram, ou não fizeram nada de extraordinário, né? Senão, que a vida delas por si só foram sinais da presença de Deus, seja por meio de atos de generosidade, de amor, de acolhida, de gentileza, de bondade. E esses testemunhos são os testemunhos que mais ficam. Com certeza, todos nós temos boas lembranças de pessoas, de alguma forma, que entraram nas nossas vidas ou passaram pelas nossas vidas e deixaram essas marcas profundas. Então, eu penso que os santos e santas, eles são isso. Eu gosto muito de pensar na figura dos santos e santas não como portos, né, onde a nossa fé, o nosso barco da fé vai estacionar, mas eles nos ajudam a atravessar, né, fazer o processo de travessia, porque o rumo, porque a meta é Deus. Então, esses santos e santas, eles nos conduzem pelas mãos. Se a gente, sim, quiser contar com a presença de santos e santas, ótimo. Eu penso que são grandes amigos e amigas nossos, que por terem estado aqui um dia e experimentado a nossa condição humana, e os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, as nossas esperanças, eles nos entendem perfeitamente. E Deus os torna facilitadores desse encontro. Eu penso dessa forma.
E eu também, eu acredito muito nisso, que o próprio Senhor Jesus experimentou o sofrimento, experimentou a dor, experimentou vários sentimentos que nós temos diariamente,
sim,
né?
Exato.
E que sabe perfeitamente o que é um coração angustiado, o que é a tristeza. Claro, não experimentou o pecado, porque é livre disso, mas que sabe perfeitamente o que é sofrer e que se coloca também no nosso lugar. Então, os santos também têm essa história e isso é rico demais, porque a gente pode contar com amigos que compreendem bem o que nós estamos passando.
Isso. Até Jesus Cristo quis contar com a gente, né?
Sim.
Ele não precisaria, mas ele quis. E você citou um exemplo dessa coisa do sofrimento de Jesus, e eu fico pensando, aquele Jesus Cristo do Calvário, né? Que quis ter ali pertinho a sua mãe, os seus amigos, né? Porque a presença afetuosa do outro, ela suaviza a nossa dor. E nesse sentido, Jesus Cristo quis experimentar. E os santos e santas, eles são essa possibilidade de, além de nos pegar pelas mãos, tocam nas mãos de Deus. Então eu fico imaginando que é uma corrente, né, que vai nos aproximando cada dia mais, cada vez mais, né, de Deus, com certeza. E Benigna é esse exemplo para todos nós. Não só por ter agora se tornado, por ter sido beatificada, porque esse processo já se antecipa, as pessoas já a consideram assim desde, uhum, muito antes, né? Então agora esse momento, claro que é super importante, que é simbólico, na verdade é a concretização de uma fé que vem crescendo ao longo desses muitos anos na figura de Benigna.
Tá certo. Eu amei conversar com você, conhecer um pouco mais dessa linda história, desse trabalho muito lindo e muito rico. Eu te agradeço muito pela disponibilidade em conversar com a gente hoje.
Obrigada, Priscila. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar com você e todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança de Brasília. Desejo que Benigna siga sendo um exemplo de fé e de gentileza para todos nós. Muito obrigada.
Eu que agradeço. E agradeço a Érica também, porque ela nos apresenta boas e ricas histórias. Um abraço. Fica com Deus.
Um abraço, Priscila. Muito obrigada.